Bezat Hashem, da Fiud Dalet, Tata de Rosh Hashanah. Estamos na Fiud Gimel, Amud Bet, no verso, na quarta linha de baixo para cima. Matkif La Rabizeira. Rabizeira perguntou. Temos que revisar, estamos no meio do assunto. Com relação aos dízimos, a pessoa tem uma produção, ele tem que tirar 10% para o Levi. Outro dízimo é o Maser Sheni, depende do ano, o Maser Ani. No primeiro, no segundo, no quarto, no quinto ano é o Maser Sheni. No terceiro, no sexto é o Maser Ani. No Shvit, no sétimo ano da Shemitah, não se tira nem Trumot ou Maaser, tudo é Efker. Todas as frutas são permitidas para qualquer pessoa pegar. Temos o Daf anterior com relação às verduras. As verduras, a pessoa tem a sua plantação, a sua horta. Quando ele colhe, então se fixa naquele momento o ano do Maaser, do dízimo. Se é o ano do Maaser Sheni, tem que tirar Maaser Sheni. Se é o ano do Maaser Ani, tem que tirar Maaser Ani. Com relação aos grãos, é diferente. Vimos até agora que com relação aos grãos, depende de quando o talo do grão enraizou no chão. Quando esse talo se enraizou no ano do Maaser Sheni, tem que tirar Maaser Sheni. Quando se enraizou no Maaser Ani, tem que tirar Maaser Ani. Porém, o que acontece se a pessoa está antes de Rosh Hashanah, parte dos grãos enraizaram já, e depois de Rosh Hashanah, que começa um novo ano, então já também começa uma nova safra, parte dos grãos se enraizou depois. Temos aqui duas safras. É proibido tirar uma Maaser da produção nova para a produção velha, permitindo a produção velha, e vice-versa também. Cada produção, cada safra, precisa de um dízimo. A pessoa normalmente pega esses grãos para facilitar e armazena tudo junto. Fala Rabi Shimon Shizuri, como a pessoa pode fazer? A pessoa pode misturar muito bem esses grãos e vai tirar o dízimo, vai tirar também a truma do Kohen, os 2%. Quando ele tira essa quantidade de Trumot ou Maasrot, uma vez que a pessoa misturou muito bem, tem a mesma porcentagem da safra nova e da safra velha que está no armazém. Se, por exemplo, tem 30% da safra nova, que se enraizou depois de Rosh Hashanah, e tem 70% da safra antiga, também na porção que ele separou para o dízimo, tem essa mesma proporção. Então fala aqui Rabi Shimon Shizuri, a pessoa não está separando da porção nova permitindo a produção velha e vice-versa. A pessoa está tirando dois dízimos ao mesmo tempo. Está tirando o dízimo da porção nova com a parte da porção nova que ele tirou para o dízimo, e a proporção dos 70% da parte antiga que está no dízimo também é referente ao décimo dos 70% que está no armazém. A pessoa está tirando o dízimo corretamente. E fala Shmuel Alachai como Rabi Shimon Shizuri. Falamos no final do Shur, aparentemente, porque Shmuel sustenta o conceito de Bilá. Podemos nos apoiar nesse fato que a pessoa vai misturar muito bem esses grãos, vai tirar a porção do dízimo com a mesma proporção que está no armazém. Isso fala aqui até agora, Ramim discute com Rabi Shimon Shizuri. Fala Ramim, não nos apoiamos isso que a pessoa vai misturar muito bem os grãos. Talvez a pessoa não vai misturar tão bem os grãos. Vai pegar a porção da Trumá e Maaser, não proporcional exatamente ao que está no armazém. A pessoa não misturou tão bem assim. Você fala que Rami, uma pessoa não pode separar aqui o dízimo de todo esse armazém de uma vez só. Tem que separar cada safra independente. Por isso, Shmuel fala que ela recobra Bishimon Shizuri. Aparentemente, porque existe o conceito de Bilá, nos apoiamos que isso que a pessoa misturou os grãos. Marque Vlad Abizera, perguntou a Abizera, um Miamar Shmuel Afri, como podemos falar que esse é o prêmio de Shmuel? Por quê? Miamar Shmuel disse Shmuel. Lako embila, não nos apoiamos nisso que a pessoa vai misturar os alimentos para tirar o dízimo de duas safras ao mesmo tempo. Rutz miyain veshemen. Uma situação que sim nos apoiamos que a pessoa vai misturar é com relação a líquidos, com relação ao vinho e com relação ao azeite. Quando a pessoa tem o vinho e o azeite, que não foi tirado do Trumot ou Maasrot ainda, ele não tirou das uvas, tem que tirar do vinho, tem que tirar do azeite. A pessoa tem duas safras de vinho, referente a duas safras de uvas. E a pessoa quer misturar isso num reservatório, a pessoa pode misturar muito bem, fala Shmuel, e pode tirar o Trumot ou Maasrot das duas safras ao mesmo tempo. Uma vez que são líquidos que se misturam muito fácil, então nos apoiamos sim nesse conceito de Bilá. Em relação a grãos, não nos apoiamos nesse conceito da mistura. Então como pode ser que Shmuel fala que ela é como a Bishimon Tzuri, a pessoa pode misturar todos esses grãos e tirar a Trumot ou Maasrot ao mesmo tempo? Fala que Manaish Tamid tem Adamar Shmuel, Rabi Zeira esqueceu do que Shmuel disse já. Hakol Oler Ahar Gmar Pri. Fala que Agmará é algo interessante. Shmuel fala que Alahé como Rabi Shimon de Jezuri, porém não pelo mesmo motivo de Rabi Shimon de Jezuri. Realmente a pessoa pode pegar esses grãos e misturar todos os grãos, grãos que enraizaram antes de Rosh Hashanah e depois de Rosh Hashanah, misturar tudo e tirar um dízimo. Porque a Kololeha Kargumanupi, não por causa do conceito de Bilá, que a pessoa vai misturar tão bem que vai ter a mesma proporção do dízimo que vai ter no armazém. O que a pessoa vai fazer é a Kololeha Kargumanupi, vai tirar o dízimo e a truma desses grãos todos, porque para fixar a rá do dízimo dos grãos e outras espécies que vamos ver quais são na continuação, depende de quando essas produções estão prontas para o consumo. Ou seja, já se armazenaram, mesmo que parte dos grãos tinham se enraizado na safra antiga. Parte da safra nova, ou seja, depois de Rosh Hashanah, não significa que são duas safras com relação à Alahá do Maaser. Uma vez que a pessoa vai pegar todos esses grãos e só vai armazenar depois de Rosh Hashanah, é considerado tudo uma safra nova, uma safra só. Porque a Kololeha Kargumanupi, todas essas produções dos grãos, no caso, vão conforme o final do armazenamento, quando a produção está pronta já para ser vendida, para ser consumida, quando está armazenada. Ou seja, Shmuel fala que ela recolhe o Shimon Shezuri, pode misturar esses grãos que se enraizaram antes e depois de Rosh Hashanah, porém não pelo motivo de Bilá, por exemplo, está misturando os grãos, e sim pelo motivo de Akololeha Kargumanupi. Fala para Betzriha. Ou seja, temos aqui três ensinamentos de Shmuel. Um ensinamento é que ela recolhe o Shimon Shezuri, você pode misturar todos esses grãos. O segundo ensinamento é que não tem bilá, não nos apoiamos que a pessoa vai misturar alimentos secos, somente alimentos líquidos para a pessoa tirar a trumotomação de duas safras ao mesmo tempo. E outra alahá é a Kololeha Kargumanupi, que com relação aos grãos, temos que saber quando é que isso foi armazenado, se foi armazenado no ano de Maaser Sheni, tem que tirar Maaser Sheni, se foi armazenado no ano de Maaser Ani, tem que tirar Maaser Ani, o dízimo dos pobres. Forma Betzriha, Shmuel tem que falar esses três ensinamentos, não estão repetindo nada. Por quê? De Yashmuina na Lachak Rabi Shimon Shezuri. Começamos aqui a primeira linha do Daf Yudai. Que se fôssemos só escutar de Shmuel, que Lachak Rabi Shimon Shezuri, podemos tirar o Maaser, a Truma, de todos esses grãos ao mesmo tempo. Hava Amin, eu poderia pensar, Mishum de Kassavarej Bilá, poderia pensar que Shmuel sustenta o conceito de Bilá, isso que a pessoa está misturando tudo. Vai estar a mesma proporção de safra nova e safra antiga no dízimo que está no armazém e não teria nenhum problema. Assim que podemos pensar, Kamash Malal, isso fala Shmuel no segundo ensinamento, Lakol em Bilá. Não nos apoiamos no conceito de Bilá, que estamos misturando os grãos muito bem. O motivo é outro. O motivo é por causa da Kololeha Kargumanupi e Yashmoina Lakol em Bilá. Se Shmuel só falasse essa alaka que não nos apoiamos na Bilá, nessa mistura dos grãos, Havamina, que era banal, poderíamos pensar que ela cai como Rahamim, que fala que se a pessoa tem grãos que se enraizaram antes e depois de Rosh Hashanah, não pode misturar tudo e tirar o dízimo de tudo junto, porque não tem o conceito de Bilá. Svirleza seria a opinião de Shmuel, Kamash Malari, se fala Shmuel que não, ela cai que era Bishimon Shezuri, que ela cai como era Bishimon Shezuri, pode sim tirar de todos esses grãos ao mesmo tempo. E se Shmuel só ensinasse essas duas alahot, não tem o conceito de Bilá, e ela recomenda o Bishimon Shezuri. Não ia se explicar e falar Kololeha Kargumanupi, Havamin, eu poderia pensar, Caixa de Shmuel, poderíamos pensar que a opinião de Shmuel está contraditória. Num lado, Shmuel fala que ela recomenda o Bishimon Shezuri, que aparentemente tem o conceito de Bilá. E outro ensinamento fala Shmuel que não existe o conceito de Bilá, é contraditório. Kamash Malalisa fala Shmuel, Kololeha Kargumanupi. Com relação aos grãos, depende de quando eles foram armazenados. Então tudo é a mesma safra. Por esse motivo, ela recomenda o Bishimon Shezuri. Mesmo que em Bilá, mesmo que não nos apoiemos nessa mistura. Veia Shmoina na Kololeha Kargumanupi. Se Shmuel só falasse essa alahá, que com relação aos grãos, depende de quando eles foram armazenados para definir qual macê vai ser e qual safra é, a safra nova, a safra antiga. Então fala, Ravami, eu poderia pensar, Filutuva Vezeitiname. Podemos pensar que essa alahá também se aplica com relação a cereais, com relação a azeitonas, com relação a uvas, que também depende de quando a pessoa armazenou os cereais, essas outras espécies, frutas da árvore também. Podemos pensar que depende de quando a pessoa armazenou. Se a pessoa armazenou no ano da Maaser Sheni, tem que tirar Maaser Sheni. Se a pessoa armazenou no ano de Maaser Ani, tem que tirar Maaser Ani. Kamash Malal, isso fala aqui, Shmuel, Alahá que Rabi Shimon Shezuri. Alahá é como Rabi Shimon Shezuri, pelo motivo de a Kololeha Kargumanupi. Com relação aos grãos, Bimai de Palik, nessa situação que Rabi Shimon e Jesus discutiu com o Rahamim com relação aos grãos, aí fala Shmilakol Ole Rahar Marpri. Ou seja, que com relação aos grãos ela é diferente das frutas. Com relação aos cereais, com relação às uvas e azeitonas, depende do shlish, vimos no daf anterior. Quando é, em que ano que essas produções cresceram e se amadureceram um terço do necessário. Se se amadureceram no Maserati, tem que ser Maserati, no ano de Maserati, tem que tirar Maserati. Com relação às frutas, outras frutas fora azeitonas e uvas, tem que tirar o Maserati conforme o ano da Hanatá. Quando saiu aquele botão da fruta, se saiu no, esse botão, essa Hanatá, no ano de Maserati, tem que tirar Maserati, e no ano de Maserati, Maserati. Por isso fala Shmuel Alahai como Rabi Shimon Jezuri, por causa de Akololeu Rahar Marpri. Com relação aos grãos, temos que identificar o armazenamento para saber qual dízimo vai ser tirado. Com relação das espécies, então a Alahai varia. Perguntam Rabi Shimon e Hanetarti, por que Shmuel não ensina somente essas duas Alahot? Alahai que como Rabi Shimon Jezuri, e em seguida fala Akololeu Rahar Marpri. Para que tem que falar que en Bilá? Não existe o conceito de Bilá. Já sabemos que não existe o conceito de Bilá. Shmuel ia falar o motivo que ela recolheu o Shimon Shezuri é porque a Kololeu Rahar Marpri. Com relação aos grãos, temos que ver o armazenamento, não por causa do conceito da mistura e a Bilá. Para que ele tem que falar isso? Fala, mana, Hakamash Shimon, a novidade é de Leiaim Veshem Nesh Bilá. É para falar a continuação. Ou seja, isso foi de passagem. Se sabemos que a Kololeu Rahar Marpri, ou seja, Shmuel tem que falar isso, que o motivo que ele é permitido separar os grãos, o dízimo e as trumot, todos esses grãos ao mesmo tempo, é por causa do armazenamento, porque é tudo uma safra nova, ou seja, se não fosse esse o motivo, seria proibido, porque não nos apegamos a essa mistura. Fala chuva de passagem, porém saiba que com relação ao vinho, com relação ao azeite, existe o conceito de bilá, a pessoa pode misturar duas safras de líquidos e separar, porque é muito fácil separar o vinho, misturar o vinho, o azeite e outros líquidos também. Isso fala aqui, agora fechando esse assunto com relação ao chuva. Tânia continua agora, Rabi Yosef Aglili, com relação à lei dos vegetais. Falamos já que com relação aos vegetais, para saber qual dízimo tem que tirar, depende de quando esses vegetais foram colhidos. Se foram colhidos no ano de Maser Shini ou de Maser Ani. Qual é a fonte disso? Que com relação aos vegetais depende da colheita. Com relação às frutas das árvores, depende da Hanatá. Com relação aos cereais, uvas, azeitonas, depende do Shlish, um terço do amadurecimento. Com relação aos vegetais é diferente a Alaha. Por quê? Fala, mulher, Rabi Yosef Aglili, explicando isso. Beospecha migornecha umeikvecha. A Torá fala que vai ter a festa de Sukkot, que vai ser uma festa perto da colheita dos seus cereais e das suas uvas. Na verdade, temos colheita também de vegetais, porque a Torá especificou com relação a cereais e uvas. Deve ser para associar, ser uma referência para os outros dízimos. Magoren veyeker meio radim. Assim como com relação aos cereais e as uvas, é algo específico. Que o quê? Shekdelin amei shana shavra. Algo muito interessante. Com relação aos cereais, as uvas e também as azeitonas, quando a árvore ela absorve a água da chuva, ela absorve a água da chuva, pega os minerais da terra, faz a seiva e tira o shlish. Faz com que apareça e amadureça um terço da fruta, do seu crescimento e seu amadurecimento. A partir daí, a árvore não precisa mais de água. Ela já fez um reservatório de seiva para continuar amadurecendo a fruta até a fruta estar pronta. Então fala aqui na Biosagrilica, com relação aos cereais, as uvas e as azeitonas, essa é a situação. Então fala aqui na Biosagrilica, Miuhadim, algo específico, Shekdelim almei shana shavra, num caso que o shlish aconteceu antes de Rosh Hashanah. E a Lekitá, a colheita aconteceu depois de Rosh Hashanah, já seria um segundo ano, com outra lei do dízimo, ou Maser Shini ou Maser Ani, diferente do ano anterior. Fixamos a alahá do dízimo conforme Shana Shavra, conforme o momento que já cresceu esse shlish, cresceu esse terço do tamanho. O Mitasrim Shana Shavra, isso fala que agora em continuação, a lei do dízimo refere ao ano anterior. Com relação à lei do dízimo, vamos ver muitas vezes nesse dado, depende de quando terminou a irrigação dessa árvore, dessa espécie. Com relação a essas três espécies, depende do shlish. Quando cresce o shlish, a árvore não precisa mais de água. Já tem água suficiente, então já se fixou lá que aquelas frutas, esses cereais, referem àquele ano. Of course, que tem uma meia chana chavra, falamos também com relação a outras frutas. As outras frutas, fora os cereais, fora as uvas, fora as letras, também tem a mesma alaha. Porém, quando com relação a hanata, com relação a, por exemplo, maçãs, com relação a pêssegos, temos que ver quando foi a hanata, quando saiu aquele botão, a fruta pequenininha, e aí se fixa o ano do maase, porque a partir desse momento que já apareceu as frutas pequenininhas, a hanata, a árvore já está autossuficiente, não precisa mais das águas, das chuvas, então já se fixa lá naquele momento o ano do maase, seja ele maase, seja ele o maase rani. Então, mitasei mexana chavra, além do maase, é como o ano anterior, o ano que apareceu a hanata, e não no momento da colheita, que depois que passaram o Shoshana. Yatsu Irakot. A Torá faz essa referência, separando aqui essas espécies que crescem com a água do ano anterior, quando cresceu o Shlish ou a Hanatá, para diferenciar entre isso e as verduras. As verduras são diferentes. Shekdelim Almei Shanaba. Em relação às verduras, a horta, os pés das verduras nunca são autossuficientes. É necessário sempre irrigar essas verduras, porque senão elas vão se secar, mesmo plantadas, mesmo que elas já estão com tamanho pronto já, maduros, não é suficiente, precisa de ter água ainda para não se secar no chão. Então, até a colheita, a verdura está sugando água. Uma vez que a colheita foi depois de Rosh Hashanah, então é necessário já tirar o dízimo referente ao próximo ano, seja ele Maaser Shani ou Maaser Ani, tudo depende de quando terminou a irrigação da espécie. Com relação às verduras, nunca termina a irrigação. Até a pessoa colher, mas a pessoa colhe, aí você fixa a lei do dízimo conforme esse ano. O Mitastrim, Meshanabais, fala que o dízimo é como o próximo ano, no momento da Lekitá, no momento da colheita. Isso explica a Rabi Yossi. Rabi Akiva, Rabi Akiva fala algo bem parecido. Deus Pecham e Gornecham Meikveh. A Torá especificou, fala que a colheita vai ser a colheita dos cereais, das uvas, isso inclui também as azeitonas. Mas agora ele veio aqui, assim como com relação aos cereais e as uvas, Miuhadim, tem algo específico, Shekdelim Alov Maim, que elas crescem com a maioria das águas. Não todas as águas são boas para fazer cereais crescerem, uvas crescerem, outras frutas também é a mesma coisa. Tem que ter água da chuva, então só a maioria das águas é suficiente, é válido para a árvore das frutas. O Mitastrim Meshanah Shavra, então uma vez que já cresceu o Shlish das cereais, das uvas, das azeitonas, já cresceu um terço do amadurecimento, ou as outras frutas, como vamos ver na continuação, já teve a Hanatá no ano anterior, que já choveu e já chegou nesse ponto que já tem o Shlish, a árvore já está autossuficiente. Afkol Shekdelim Alov Maim, também com relação a outras frutas, as maçãs, os pêssegos, fora azeitonas e uvas, Mitastrim Meshanah Shavra. Então o dízimo é como o ano anterior, se a Hanatá das frutas, fora essas três espécies, foi no ano anterior, o ano de Maaser Shani ou Maaser Ani, tem que tirar esse Maaser. Se o Shlish dos cereais, as azeitonas uvas, foi no ano anterior, também tem que tirar conforme esse ano. Yatsu Yerakot. Agora vamos diferenciar entre essas espécies e as verduras. Que o quê? Shekdelim Alkol Maim. Que as verduras conseguem crescer com qualquer água. Não é necessário a água da chuva para fazer as verduras crescerem. A pessoa pode regar a horta, mesmo que não tenha chuvas, a verdura vai crescer. O Mitastrim Meshanah Abba. Uma vez que essas verduras são independentes das chuvas e são dependentes de água em geral. E também, o comum é que a pessoa vai regar essas verduras até o momento da colheita, bem parecido com o Rabino Sagrili. Então essas verduras precisam do maaser conforme o ano da colheita, não conforme o ano anterior. Agora eu vou explicar a continuação, qual é a diferença na Alahá entre Rabino Sagrili e Rabi Akiva. Rabino Sagrili fala que na prática as verduras beberam água até a colheita, então tem que fazer o maaser conforme o dia da colheita. Rabi Akiva fala que não, em essência a verdura é um tipo de espécie que precisa de água sempre, independente seja água da chuva ou água de a pessoa regou. E fora isso, essa necessidade vai até a colheita, portanto o maaser é fixado conforme a colheita, o ano da colheita, maaser Shani ou maaser Ani. Isso fala aqui as duas empresas, Rabi Yossi e Rabi Akiva. Então fala na Mai Beinai, qual a diferença na Alahá entre Rabi Yossi e Rabi Akiva? Amare Abia Bavon, Tite Bavon, Betzalim Asarissim. O Pola Mitzri e Kabeinai. Tem duas diferenças. Com relação a uma cebola que não cresce como outras cebolas, uma cebola pequena. O Pola Mitzri, as favas do Egito. Que o quê? Essa é a diferença entre Rabi Yossi e Rabi Akiva. Explica agora, detrás como fala a Mishnah. Betzarim assadíssimos, essas cebolas pequenas. O polamitri, essas favas. Shemaná men maim shloshim yom lefine rosh hashaná. Vamos ver a continuação que essas cebolas, essas favas, tem algo muito interessante. A pessoa pode regar essas duas espécies e essa água vai durar 30 dias. Aparentemente essas espécies fazem um certo reservatório de água que dura 30 dias. O que acontece se a pessoa, como fala a Mishnah aqui, Maname en maim shloshim yom lifnei rosh hashaná, a pessoa não regou essas cebolas, essas favas, 30 dias antes de rosh hashaná. Só antes de 30 dias ele regou. Mitasrim lesheava, uma vez que essa água terminou depois de 30 dias, e esses 30 dias terminaram antes de rosh hashaná, e até lá terminou a água que essas cebolas, essas favas tinham, a colheita foi depois de rosh hashaná. E o ano mudava com a lei do Maaser. O ano anterior, por exemplo, é Maaser Shini, o ano seguinte vai ser Maaser Ani. O que acontece é que Mitasrim Lesheavar, uma vez que foi regado no ano anterior, mais do que 30 dias antes de Rosh Hashanah, e essa água só durou até antes de Rosh Hashanah, então terminou de ser regado antes de Rosh Hashanah, então segue o Maaser do ano anterior, seja no Maaser Shini ou Maaser Ani. O Motelim Bashvi, com relação ao Shvi, se isso é entre o sexto ano e o sétimo ano da Shemitah, então essas cebolas, essas favas são referentes ao ano anterior, ao sexto ano. Mutarim bashvita, a pessoa pode fazer comércio com essas frutas no Shvi também, porque não são frutas que cresceram no Shvi. Cresceram no sexto ano. Veim lá, porém se a pessoa se enregou menos do que 30 dias antes de Rosh Hashanah, essa água dura 30 dias. Então depois de 30 dias que passa de Rosh Hashanah, já entra no próximo ano, essas cebolas, essas favas ainda estavam sendo regadas por força do que a pessoa fez 30 dias antes, porém estavam sendo regadas no próximo ano ainda, através desse reservatório que essas cebolas e essas favas fizeram. Então, a Surim Bashvi, se se trata aqui entre o sexto e o sétimo ano da Shemitah, é considerado que essas espécies são referentes ao próximo ano, o sétimo ano da Shemitah, é proibido fazer comércio. O Mitasrim Lishanaba, e com relação ao dízimo, é a mesma coisa. Se o próximo ano tem o Maaser Ani, então tem que tirar Maaser Ani. Se o próximo ano é Maaser Sheni, tem que tirar Maaser Sheni. Então essa Mishnah vai exatamente como Rabi Yossi ben Lira, por isso que ele fala aqui. O motivo que as verduras seguem o mito da Nekitá, o dízimo vai conforme a colheita, é porque a pessoa regou as verduras até a colheita. Então tem que seguir esse ano da colheita. Conforme Rabi Akiva, não é esse raciocínio. Conforme Rabi Akiva é, vez que o normal é regar as verduras até a colheita, então o mito da colheita fixa o ano do master, do dízimo. Aqui com relação às cebolas e às favas, se a pessoa não regou essas espécies 30 dias antes de Rosh Hashanah, fala que essa Mishnah, essas espécies são referentes ao ano anterior, mesmo que a colheita foi no ano seguinte. Uma vez que a pessoa não regou essas espécies no ano seguinte, tem que cumprir o dízimo do ano anterior. Isso vai só como Rabi Yossi, que fala se na prática foi regado ou não. Conforme Rabi Akiva, uma vez que o normal é regar essas espécies até a colheita, então tem que tirar o Maaser conforme o ano da colheita. Isso fala uma diferença diferente entre Rabi Yossi e Rabi Akiva. Continuamos. Berhat Beshvat Rosh Hashanah Laila. Vimos a nossa Mishnah que no primeiro de Shvat é o Rosh Hashanah para as frutas das árvores. Tem várias halachot que precisamos saber a idade das frutas das árvores. Ou seja, se temos nos três primeiros anos do plantio da árvore, essas frutas que nasceram nesse momento são Orlá, é proibido comer essas frutas. No quarto ano do plantio, as frutas são Netarevai. Netarevai significa são frutas sagradas, eles devem comer em Yerushalayim. Tem a Lachot da Shemitah, quando é que começa a Shemitah com relação às frutas das árvores? E com relação aos dízimos, quando é que começa um novo ano, para ser considerado uma nova safra? E qual dízimo temos que tirar das frutas das árvores? Se é Maaser Sheni ou Maaser Ani, depende de qual ano estamos. Quando começa esse ano com relação à fruta das árvores? Fala a nossa Mishnah, conforme o primeiro de Beit Shammai, que Berhat Beshvat Rosh Hashanah Leila, o primeiro de Shvat, é o Rosh Hashanah das árvores. Esse é o primeiro de Beit Shammai. Ao primeiro de Beit Hillel, ele fala que Tu Bishvat, 15 de Shvat, é o começo de um novo ano com relação às árvores. Também com relação ao Orlá, o ano vai trocar a cada Tu Bishvat. Quando termina o Tu Bishvat, termina um ano. Quando passa o segundo Tu Bishvat, termina o segundo ano. O terceiro termina o terceiro ano. Depois disso já não é mais Orlá, até passar o próximo Tu Bishvat. E vai acabar o quarto ano e as frutas não vão ser nem sagradas mais, e pode comer mesmo fora de Yerushalayim. Com relação à Shemitah é a mesma coisa, depois que passa o Tubishvat, as frutas entram na Shemitah. As frutas que tiveram sua Hanatá, saiu o botão da fruta antes de Tubishvat, mesmo que está depois de Rosh Hashanah da Shemitah, são frutas do sexto ano da Shemitah, porque não passou o ano com relação à fruta das árvores. Se passa Tubishvat, teve a Hanatá, saiu o botão da fruta, aí são frutas da Shemitah. Isso fala, Maitama, qual é a fonte disso que a Halakha das frutas das árvores difere de Rosh Hashanah das verduras, outras espécies, que é Rosh Chodesh Tishrei, Rosh Hashanah que comemoramos? Com relação à fruta das árvores é diferente, como você sabe isso? Amar Rabi Elazar, disse Rabi Elazar, Amar Rabi Yoshai, em nome de Rabi Yoshai. O Ilu Beatsu, Rov Gishmei Shana, Beadai Rov Tkufami Bahuts. Fala Rabi Yoshai, que uma vez que já acabou a maioria das chuvas do inverno, as frutas crescem no inverno, com as chuvas do inverno, uma vez que já passou a maioria da época das chuvas até Tubishvat, e a maioria da Hanatá já foi feita antes de Tubishvat, então quando passa Tubishvat já começa uma nova safra, começa um novo ano. Isso fala Rabi Yoshai na conjunção Ve'adai Nirov Tkufa Mibachutz. E ainda não passou a maioria dessa estação, a estação do inverno. O que Rabi Yoshai pensou em falar? Que já passou a maioria das chuvas e não passou a maioria do inverno. É o contraditório. Se não passou a maioria do inverno ainda, aparentemente não passou ainda a época da Hanatá, que as frutas tiram o seu botão. Mesmo que ainda não passou a maioria do inverno, o inverno começa em Tevet. Então, depois de um mês e meio, temos em metade de Shvat. Não passou a maioria do inverno ainda. Mesmo assim, uma vez que já passou a maioria da época das chuvas, a época das chuvas começa dia 17 de Reshvan, como se citado em Maseret Ta'anit. E vai até o final do inverno, porém a maioria dessa época já termina em metade de Shvat. Depois de Shvat temos só a outra metade, depois de metade de Shvat temos mais Adar e um pouco do Nissan que ainda chove. Então fala, mesmo assim que não passou a maioria do inverno, uma vez já passou a maioria das chuvas e também a maioria da Hanatá já aconteceu, as árvores pegam essa água para fazer os botões das frutas, então já é considerado que é uma nova etapa. Depois de Tubishvat já começa uma nova safra de frutas, um novo ano. Isso fala aqui a Gemara. Tanto Rabbi disse a Braita, um acontecimento com Rabbi Akiva. Mas sempre Rabbi Akiva, aconteceu uma vez com Rabbi Akiva, com relação à lei do Etrog. O Etrog tem alahot diferente do que outras frutas, um assunto muito interessante. Sheliket Etrog Bechad Beshvat. Rabbi Akiva, ele colheu um Etrog no primeiro de Shvat. Benag Boshnei Suri. E ele tirou dois Masrot. Além do Maser Rishon, o Maser que vai para o Levi, ele tirou desse Etrog também Maser Sheni e também Maser Ani. Aparentemente algo contraditório. Explica, mano, viramos a página. Errar que livrei Betchamai, errar que livrei Betiler. Um macer era como Betchamai. Um macer é como Betiler. Por exemplo, o que aconteceu lá foi que esse primeiro de Shvat é a passagem entre o segundo ano da Shemitah e o terceiro ano da Shemitah, conforme Betchamai. Quando o Rebbe Akiva colheu no primeiro de Shvat, está colhendo já no terceiro ano da Shemitah, tem que tirar macerani. Porque conforme o Betilel, não passou Tubishvat ainda, então esse troco refere ao segundo ano da Shemitah. Tem que tirar Maser Shini, Rabbi Akiva tirou os dois dízimos, tem Maser Shini e Maser Ani, para cumprir as duas opiniões. Agora eu vou perguntar na frente por que Rabbi Akiva fez isso. Rabbi Yossi Bar Yehudalmer, Rabbi Yossi Bar Yehudalmer entendeu diferente o que aconteceu com Rabbi Akiva. Lominag Betchamay Betilel Nagba. Ele não queria cumprir a Alahá de Betchamay e Betilel. Ela minag Rabban Gamliel e Rabbi Eliezer na Agba. O que Rabbi Akiva queria cumprir os dois costumes, o costume de Rabban Gamliel e o costume de Rabbi Eliezer. Quais são esses costumes? Então, como fala a Mishnah? Etrog Shavel Ailan Beshloshad Drachim. O Etrog tem as mesmas alahot do que outras frutas das árvores em três aspectos. O Leierek Pederechad, com relação a outro aspecto, o Etrog parece como uma verdura. Shavel Ailan Beshloshad Drachim. Em três aspectos, o Etrog parece como frutas das árvores. Leolá, Velelevai, Velashvit. Com relação ao Orlá. Para saber se o Etrog nasceu dentro dos 3 anos do plantio ou depois. Para ser Orlá ou não. Depende da Hanatá, como outras frutas, depende quando sai o botão do Etrog. Velelevai, para saber se esse Etrog refere ao 4º ano do plantio, vai ser Netarevai, vai ser sagrado. Ou não, depende da Hanatá. Velashvit, para saber se esse Etrog refere ao Shvit, se é proibido fazer comércio com esse Etrog, depende da Hanatá também. Para em um aspecto, o etrog parece como uma verdura. Porque para fixar qual dízimo vai ser tirado do etrog, Maser Sheni ou Maser Ani, depende de quando foi colhido. Se foi colhido no ano do Maser Sheni ou do Maser Ani. O motivo disso é porque o etrog é diferente de outras árvores. Falamos anteriormente que as outras árvores, quando passa a Hanatá ou passa o Shri, depende da espécie, a árvore já é autossuficiente, é independente da água mais. Já tem um reservatório de seiva suficiente para continuar amadurecendo e crescendo suas frutas. Com relação ao etrog, é diferente. O etrog precisa ser irrigado, ou através das chuvas, ou através da pessoa regar, até a colheita. Então parece que é uma verdura nesse aspecto. Além do macer, depende da irrigação, como já vimos. O ano que terminou a irrigação, lá é fixado qual macer tem que ser tirado. Se for o ano do macer, o chinês do macer ali. O etrog tem isso também, essa categoria das verduras, com relação ao macer. De ver a Bangambir, essa é só a opinião de Abangambir. Não todos concordam com a Abangambir. A beleza, me fala a beleza, etrog chaveira e lá me conta lá. Fala a beleza que não. É verdade que o etrog precisa de água até a colheita, porém o etrog faz parte da família das frutas das árvores. Fala na beleza, não faz sentido falar que o etrog vai ser diferente com relação à sua lei do macer do que outras frutas. Isso fala na beleza. Então fala aqui, Rebiose Bariudá, que Rebequima queria cumprir os dois costumes, o costume de Abangambir e o costume de Rebeleza. Vamos explicar melhor na continuação o que significa isso. O Mia Abdina Ketrehumbri, conforme a prioridade na cama, como pode ser que Rebequima ele dificultou a Lahá tanto conforme Bichamai, tanto quanto Betile. Tirou os dois dízimos. Até a Breta falou diferente, deu lá uma Lahá que deveria Betile. Em certo momento da história, se fixou a Lahá com Betile em todos os aspectos. O que aconteceu foi que 3 anos Betile e Bichamai discutiram e disputaram ser fixado a Lahá como eles. Até que saiu uma Batko. Batko é uma voz espiritual, como um eco, que vem dos céus. E os tzadikim escutam isso, os tzadikim daquela época escutaram esse batkó, esse eco espiritual, e Hashem estava falando para eles que a Lahá é como Betile. Muitos sábios escutaram isso e fixaram a Lahá como Betile. Para ele falar a Breta, que deveria Bet Shammai ou se. Antes desse batkó, falam os comentaristas, quem queria fazer como Bet Shammai podia fazer como Bet Shammai. Que deveria Betile, a pessoa que ia seguir Betile, pode seguir Betile, não sei. Porém, Mikulei Betchamai ou Mikulei Betile? O que acontece se a pessoa está escolhendo quando ele quer seguir Betchamai e quando ele quer seguir Betile? Quando Betchamai facilita a Alahá, ele quer seguir Betchamai. Quando Betile facilita a Alahá, ele quer seguir Betile. Racha, uma pessoa perversa. Uma pessoa que está usando as opiniões como um pretexto para facilitar a Alahá. Não está sendo coerente, está se contradizendo muitas vezes por causa do seu interesse próprio. Então é uma pessoa perversa. Mehumrei Betchamai ou Mehumrei Betile. O caso oposto. A pessoa dificulta a Lahá sempre, tanto quanto o Betchamai, tanto como o Betile. Alava Katuvame, sobre ele nasceu um passu, Katsir Bachoshe Oler. O tolo anda na escuridão. Ele é uma pessoa tola, porque não está percebendo que está sendo contraditório. Está se contradizendo, dificultando a Lahá com o Betchamai e com o Betile. Está se contradizendo muitas vezes, porque muitas vezes as Alahot são dependentes uma da outra. E a pessoa está se contradizendo, como um bobo está na escuridão. Ele não sabe nem seguir uma opinião para ser coerente, pelo menos. Tem que, mesmo que a pessoa não sabe todas as alahot, tem que perguntar para o rabino. E o rabino vai decidir quando dificultar a alahá, quando facilitar a alahá. Não pode dificultar a alahá sempre, nem facilitar a alahá sempre. Ela, e que Betchamai? Se a pessoa queria seguir a opinião de Betchamai, que kuleon, o que rumreon? Tem que seguir Betchamai quando ele facilita e quando ele dificulta. E que Betile, se ele quer seguir Betile, Bekuleon ou Bekumbreon, a mesma coisa. Quando Betile facilita e dificulta, a pessoa está com Betile. Como pode ser que Rabi Akiva falou, uma vez que eu colhi em Rosh Chodesh Shvat, vamos ver chamar já é o ano do Maser Ani. Como Betile ainda é o ano do Maser Sheni, eu vou tirar os dois dízimos. Como pode ser que Rabi Akiva fez isso, está dificultando a Lahá com duas opiniões contraditórias? Fala, não, Rabi Akiva Gamrei Stapakli. Rabi Akiva teve uma dúvida no seu estudo, não como a Alahá é. Veloyadel não tinha certeza. E Betilel Bechad Beshvat. Se Betilel, ele falou que vira o ano com relação a frutas das árvores, primeiro de Shvat. E Betu Beshvat, ou 15 de Shvat. Ele não sabia, por isso na dúvida ele fez assim, tirou os dois dízimos. Ele não queria seguir as duas opiniões. Rabi Yossi Bar Yehuda, mas Rabi Yossi Bar Yehuda fala diferente do que está na cama. Lominag Betchamai ou Betilel na Agba. Rabi Akiva não estava pensando em cumprir as opiniões de Betchamai e Betilel. E lá minar que a Bangamir vira a beleza na água. Rabi Akiva queria seguir a opinião de Rabi Akiva e a beleza. Ou seja, a Bangamir fala que o etrog tem alahá do dízimo como a verdura. Depende de quando foi colhido, vai fixar o dízimo. E a beleza ele fala que não depende da hainatá, como outras frutas. Portanto, o que aconteceu foi que Rabi Akiva, ele colheu esse etrog primeiro de Shvat. A hainatá foi antes. Então ele tirou os dois dízimos, ele seguiu também a hainatá e também a lekita, também a colheita. Perdendo mais que não faz sentido falar isso. Bechá, Bechvat, Kebet Shamay. Rabi Akiva fixou a alahá como Rabi Eliezer, porque já passou o Rosh Chodesh Shvat. A colheita foi em Rosh Chodesh Shvat. Então fala Rabi Akiva que ele quer dificultar a alahá e tirar também uma ser referente ao próximo ano. Como Bet Shamay, pode ser que Rabi Akiva fixou a alahá como Bet Shamay, que fala que troca o ano em Rosh Chodesh Shvat. Conforme o Betrão tem que esperar até Tu Bishvat. Amar Rabi Hanina veio tema Rabi Hanan. Tem quem fala Rabi Hanan explicou, tem quem fala Rabi Hanan explicou. Acha bem etrog shechantou perotav kodem tetvav de idach shvat askinam. Aqui é um caso que essas frutas tiveram sua hanatá, esse etrog teve sua hanatá antes do Tu Bishvat do ano anterior. Por exemplo, no ano anterior era o segundo ano da Shemitah. Antes do Tu Bishvat daquele ano já teve a sua hanatá, já saiu o botão do etrog. Conforme a beleza tem que tirar o maaser sheni como o segundo ano. Porém, não foi colhido até o próximo Rosh Chodesh Shvat. Quando passou o Tu Bishvat, passou outro ano, chega Rosh Chodesh Shvat, Rabi Akiva colheu esse etrog. Aqui Rabi Akiva quer fazer também como Rabban Gamliel, também como Rabi Eliezer. A colheita foi no terceiro ano da Shemitah, refere ao Maaser Ani. A Hanatá foi no segundo ano da Shemitah. Então Rabi Akiva queria fazer tanto como Rabban Gamliel, tanto como Rabi Eliezer. Rabi Akiva não estava sendo contraditório, estava fazendo uma Humra. Uma Humra é quando a pessoa quer se restringir a mais do que ele está obrigado. Então Rabi Akiva queria fazer isso, queria se restringir tanto como Rabban Gamliel e tanto como Rabi Eliezer, tirar os dois dízimos. Isso assim permitido. Não está sendo contraditório como fixar Lachá como Bet Shammai e Bet Hillel, que esse troco refere ao segundo ano e ao terceiro ano da Shemitah ao mesmo tempo. Isso é contraditório. Rabi Akiva só falou que eu vou tirar o dízimo conforme a Hanatá, eu vou tirar o dízimo conforme a Lekitá, como uma Humra. Continua a Gemara explicando mais esse assunto. O Bedino afino Kodem Lachem. Na verdade, mesmo que Rabi Akiva ia colher esse etrog antes de Rosh Chodesh Shvat, também seria a mesma coisa, porque na prática ele colheu no terceiro ano, no próximo ano da Shemitah, e tem que tirar o dízimo nesse ano, conforme a opinião de Rabban Gamliel. O Maaser Sheyakach, é isso que a Breta citou, que foi Rosh Chodesh Shvat, não é para ser relacionado a Bet Shammai, que fala que Rosh Chodesh Shvat passa o ano. Isso que aconteceu, isso que a Breta citou, quando foi esse acontecimento. Ravina, a Maravina tem muita explicação da opinião de Rabi Subaridá. A questão era que aparentemente Rabi Akiva fala que vai tirar o dízimo do próximo ano porque passou Rosh Chodesh Shvat. A Maravina perguntou, se o pastor Rosh Chodesh Shvat passou o ano, conforme o Bet Shammai, não conforme o Bet Hillel. Não passou do Bishvat. Fala Ravina, Krohutni, conforme Rabi Subaridá aconteceu diferente, lo echad Bishvat aya. Era Tu Bishvat aya. Rabi Akiva colheu em Tu Bishvat, não em Rosh Chodesh Shvat. Virou Minag Bet Shammai e Bet Hillel na Agba, ele não tirou os dois dízimos para cumprir a opinião de Bet Shammai e Bet Hillel, era Minag Rabban Gamliel e Rabi Eliezer na Agba. Ele queria cumprir a Alahá de Rabban Gamliel e Rabi Eliezer, como já explicamos. Continua a Amar Rabba Baravuna, fala Rabba Baravuna. Rasta de Amar Rabban Gamliel. Agora o que Rabban Gamliel explicou. Etrog, Achar Legitato Isurou Keyerek. Que com relação a uma sede do Etrog, depende de qual ano foi colhido, como uma verdura. Rosh Hashanah Shelot Tishrei, então Rosh Hashanah é o começo do novo ano com relação ao Etrog, também é como uma verdura, é em Tishrei, não em Shvat. Meide pergunta a Gemara, Rabi Shimon ben Elazar, fala a Braita, Rabi Shimon ben Elazar, Liket Etrog Erev Tu Bishvat, a pessoa colheu Etrog na véspera do Tu Bishvat, Ad Shelot Tavó HaShemesh, antes do pôr do sol. Vechazar Liket Bish Tavó HaShemesh, voltou a colher um outro Etrog, depois do pôr do sol, dentro de Tu Bishvat. Entormino maastrim mizeaze. Não podemos pegar um etrog e usar como maaser para permitir o outro etrog, porque são de duas safras diferentes, uma do ano anterior e outro etrog do ano seguinte. Lefiche entormino maastrim milomina kadash alayashá. Não podemos tirar o maaser e a trumá da produção nova, permitindo a produção velha. Velomina yashá alayashá, nem vice-versa. Aitash lishit nechnesse larevit. O que acontece se esse Tu Bishvat é a entrada do quarto ano, que refere ao Maaser Sheni, Shlishit Maaser Rishon, Maaser Ani. O etrog que ele colheu na véspera de Tu Bishvat, tem que tirar Maaser Ani, o Maaser Rishon, referente ao terceiro ano. Revit, o etrog que ele colheu depois do pôr do sol de Tu Bishvat, Maaser Rishon, Maaser Sheni, tem que tirar Maaser Rishon e o Maaser Sheni, referente ao quarto ano. Então fala a prova contra a Baravuna. Mas matrei da Zibata Lekita. Quem é a opinião que sustenta que com relação ao etrogo depende de quando foi a Lekita, quando foi a colheita? Rabangame, o prejuízo da Rabangame, o Bektani, a Beleta fala, Shvat, que depende do Bishvat. Quando passa do Bishvat, começou um novo ano, não quando passa nos Kodesh Tishrei, como o Rabba Baravuna queria falar, que é como uma verdura, que o ano muda com essa verdura nos Kodesh Tishrei. Ela é Itmar, Ahri Itmar. Então, se o que Rabba Baravuna quis dizer, deve ser o seguinte: Amar o Baravuna e o Baravuna. Ao forgar de Amar a Bangamele, troca a Halekita, toque Erek. Mesmo que Rabba Gabriel disse que o etrog parece como uma verdura com relação ao seu maaser, que depende de quando foi colhido, Rosh Hashanah shelo shvat, porém o seu Rosh Hashanah continua sendo shvat como outras frutas das árvores. Se passa tu bishvat, começou uma nova safra, não quando passa nos Chodesh Tishrei. Isso fala agora, ficamos aqui por hoje. No próximo dá uns vemos uma coisa muito interessante com relação a outras espécies. Tem uma outra espécie que chama Haruvim, alfarrobas, que também além do maaser é diferente das outras frutas. Não vale a pena perder o próximo daf? Baruch Adonai Olam, amém, amém.